Oferecimento Stock Car Pro Series.
Muito bem, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube, especial Stock Car. Sejam todos muito bem-vindos, participem através da nossa transmissão nas mídias digitais do Estadão. Vamos falar bastante aí de Stock Car, temos entrevistado especial que já vamos apresentar, mas antes, deixa eu dar meu boa tarde aqui para o meu companheiro Marcos Antomil. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem, Gustavo. Boa tarde a todos que estão nos seguindo nas redes sociais do Estadão, no YouTube, no Facebook, em todos os lugares, em todos os cantos. E, claro, meu boa tarde também para o César Ramos, que vai nos acompanhar nessa transmissão de hoje, dessa quinta-feira, especial de olho na corrida de Tarumã desse fim de semana.
É isso, como adiantou Marcos Antomil, nosso entrevistado é gaúcho de Novo Hamburgo, estreou na Stock Car em 2015, atualmente faz parte da Ipiranga Racing. Nós vamos conversar com o piloto César Ramos. Tudo bem, César?
Tudo bem, Gustavo? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Marcos. Prazer estar aqui com vocês falando nessa semana aí de corrida em casa, corrida de Tarumã, Stock Car voltando aí à pista onde começou a categoria, né? A primeira corrida da Stock Car em Tarumã. Então, uma semana super especial aí para todo mundo, mas especialmente para quem é piloto gaúcho, né? Então, estou super feliz.
Aliás, eu queria até perguntar a importância de Tarumã, do autódromo, na tua vida, né? Você é de Novo Hamburgo, que está ali a mais ou menos 50, 56 quilômetros de Viamão, que é onde fica o autódromo de Tarumã. Qual que é a sua relação com esse autódromo, hein, César?
Bom, com o local onde fica o autódromo é muito especial, porque é onde eu comecei minha carreira de kart, onde eu fiz a escolinha de pilotagem, na verdade, quando eu tinha aí 6, 7 anos de idade. Foi no kartódromo de Tarumã. E foi por lá que eu treinei aí desde que eu era criança, assim, e nunca perdi esse contato. Agora, com o autódromo, como eu fiz minha carreira de carro praticamente toda fora do Brasil, antes de vir para Stock Car, eu fui ter meu primeiro contato lá em 2015, numa primeira corrida com a Stock Car em Tarumã. E aí, em 2017, a gente correu lá novamente. E desde então, a gente não mais retornou a Tarumã. Então, a gente está um bom tempo sem andar lá. Não só eu, mas como todos os pilotos do Stock Car. E uma curiosidade é que esse carro, essa geração do Stock Car que vem desde 2020, ainda não correu lá. Então a gente tem várias novidades aí. Vai ser meio que uma surpresa para todo mundo essa primeira saída na pista com esse carro totalmente diferente, que é um carro bem, bem diferente do que a gente tinha em 2018, 19, 17, que foi quando correu em Tarumã. E também a mudança dos pneus, que eram Pirelli e agora são pneus Hankook. Então vai ser um grande desafio para pilotos e equipes também.
César, aproveitando aí o gancho, tem várias. Só nessa primeira resposta tua já tem umas 10 perguntas para fazer. Assim, pegando primeiro por esse aspecto do autódromo de Tarumã, né? São 6 anos em que ele ficou fora da Stock Car. Está voltando por adaptações aí de segurança, porque é uma pista muito rápida, né?
Exato.
E cai no gosto do piloto. Que é o piloto de Stock Car, de qualquer, seja monoposto, seja com a Stock Car, com qualquer. Quem gosta de acelerar, gosta de pista rápida, né? E Tarumã atende a esses aspectos. Queria que você contasse o que você já está sabendo dessas correções feitas na pista para atender esses aspectos de segurança. Como é que você espera e enxerga esse fim de semana em Tarumã?
Bom, até onde eu sei, foi aumentada um pouco da área de escape da curva 1, que era um dos pontos mais críticos. Eu não sei se na 9 foi feita alguma coisa também, mas enfim, independente do que tenha sido feito, Tarumã, como você falou, é uma pista muito rápida, que exige muito o tempo todo do piloto para estar concentrado o tempo todo, porque não permite erros. É meio similar a um circuito de rua, onde se cometer um erro acaba que custa caro, não só financeiramente para a equipe, mas para o final de semana do piloto, que normalmente as batidas lá são fortes. Então acaba, se tem um acidente na sexta-feira, fica muito difícil para a equipe recuperar esse carro 100% para a classificação e para as corridas de domingo. Então É uma pista desafiadora, muito bacana de correr, todo mundo gosta muito pela alta velocidade, mas ao mesmo tempo é uma pista que não permite o menor tipo de erro. Então, requer bastante aí do piloto também.
É, a gente teve a última corrida em Tarumã em 2017, ou seja, 6 anos, né, que nós não temos uma corrida no Autódromo de Tarumã. Naquela época, em 2017, né, a dupla Ricardo Maurício e Daniel Serra ficaram com as vitórias. O fato de você conhecer tão bem o Autódromo de Tarumã te dá uma vantagem para as corridas desse final de semana, César?
Cara, se eu for ser bem sincero, eu sou um dos que menos conheço do grid, porque eu só corri lá em 2015 e 2017, né? E a gente tinha, até entre a curva 2 e a curva 3, foi colocado uma chicane, né? Eles fizeram uma espécie de uma chicane para não chegar em tão alta velocidade na curva 3, que era uma curva considerada um pouco perigosa por causa da área de escape. E esse ano, pela primeira vez, a gente vai correr no circuito original. Né? Então vai ser sim essa chicane, então vai ser minha primeira experiência no circuito com essa configuração que é a original realmente. E enfim, eu vou te falar, não vejo nem como vantagem nem desvantagem. Eu acho que assim, quem nunca andou em Tarumã pode ser que tenha uma desvantagem. Agora, um que andou uma, duas, três, quatro vezes, a gente querendo ou não, a gente está acostumado a até conhecer circuitos novos e a gente tem que estar com a mão dessa pista aí em quatro, cinco voltas. Então tem um shakedown de 10 minutos, tem duas sessões de meia hora até a classificação. Parece pouco, mas com a nossa experiência acaba sendo bastante treino aí. Então, acho que todo mundo vai estar em condições de igualdade aí. Se eu tivesse sido criado em Tarumã, não, como eu fui no kart, né? No kart até hoje eu conheço a pista super bem, porque eu passava minhas tardes lá. Se eu tivesse sido assim no autódromo também, mas como eu corri fora do Brasil muitos anos, e voltei só para esse Stock Car, que é uma categoria que não permite treinos durante a temporada, acaba que minha experiência lá é só de final de semana de corrida mesmo, e foram duas vezes na minha carreira. Então, não é tanto assim também.
Ô César, nunca um gaúcho venceu prova em Tarumã, né? E então tem
Isso
toda
aí
essa.
vai ser isso. A gente está ao vivo, porque se for na segunda-feira, pode ter mudado isso aí já, né?
Olha aí, é a promessa, hein?
Não,
E
hoje
até.
tá como é ao vivo, ainda
É
não
ao vivo.
temos um gaúcho que venceu em Tarumã.
Mas o César está prometendo aí colocar o Rio Grande do Sul no mapa dos vencedores do Autódromo de Tarumã. Mas assim, César, como ninguém do Rio Grande do Sul venceu ainda em Tarumã, como você lida com essa expectativa? Porque você é um piloto experiente, mas eu imagino que tem que ser feito sempre um trabalho aí de mental para pensar em como é que você vai lidar com as circunstâncias todas da prova. Como é que você trabalha essa parte também, seja para o Autódromo de Tarumã ou para qualquer etapa aí da Stock?
Ah, com certeza. Assim, vencer em Tarumã é um tabu, quero quebrar esse tabu. Obviamente, o ano passado eu tive dois pódios de Velopark, que foi também uma situação muito especial, porque foi em casa. Mas ganhar uma corrida em casa deve ser uma situação. Eu fico imaginando já a cena, sei lá, eu ganho a corrida, paro meu carro lá na curva 1, já desço, já vou para o churrasco de alguém lá na curva 1. E, cara, vai ser incrível o dia que isso acontecer e eu estou me preparando muito. Essa parte mental aí é super importante, não só para Tarumã, mas como você falou, todas as corridas eu faço acompanhamento. Eu tenho uma pessoa que eu faço um trabalho bem intenso nesse aspecto, até me acompanha em quase todas as corridas. Infelizmente, esse final de semana ele não vai estar comigo, mas eu tenho uma pessoa aí que eu faço um trabalho há muito tempo. E assim, esse final de semana especialmente é muito cedo ainda para ir para aquele negócio vitória a qualquer custo. Então, a gente está tentando construir um campeonato, é só a terceira etapa, né? A princípio, eu estou em quarto no campeonato, a gente está com o resultado sobre Júdice, que inclusive vai ser julgado hoje, que é a da última etapa em Interlagos, que é muito favorável para a gente reverter, então, que eu posso estar em quarto lugar no campeonato, muito próximo dos líderes, e eu quero estar pensando aí em somar o maior número de pontos. Obviamente, a gente tem chego aí, se eu pegar o histórico das últimas etapas, desde o ano retrasado, assim. A gente chega normalmente sempre disputando ótimas posições, sempre entre os cinco primeiros, o que nos dá uma boa condição aí de provavelmente estar brigando por isso mais uma vez aqui em Tarumã. Eu não vejo por que ser diferente. Então vai ser difícil assegurar aquela questão de, pô, quero ganhar em casa, mas tem que pensar muito em construir o campeonato e não botar pontos importantes fora por querer ganhar a corrida de qualquer jeito.
Bom, nós já tivemos duas etapas, da Stock Car em 2023, Goiânia, e aqui em São Paulo, em Interlagos. Essas etapas serviram para fazer ajustes, no carro, ajustes, enfim, em alguns componentes ali que precisavam, melhorar, ou cada autódromo é uma história e cada um, exige uma preparação e um ajuste diferente. Como é que vocês têm trabalhado dessas duas corridas que já foram para essa em Tarumã?
Bom, por curiosidade, Goiânia e São Paulo acabam que têm as mesmas características de acerto de carro, mas uma vez que a equipe constrói uma base sólida, a não ser que você vá, por exemplo, correr num circuito tipo um oval que fizeram em Goiânia no passado, que foi só anel externo, aí só tem curva para um lado. Mas quando é uma pista normal, tipo Tarumã, embora seja um pouco diferente de Goiânia e São Paulo, a gente tem que constrói uma base e trabalha a partir daquela base. Então, a gente trabalha mais, obviamente, a gente está vindo com um carro já que a gente acredita que vai ter um bom resultado, que vai descer bom do caminhão, né? E que a partir do momento que a gente colocar ele na pista, a gente vai tá apenas fazendo ajustes finos. Obviamente, nem sempre é assim, às vezes a gente tem que virar o carro do avesso depois do primeiro treino, mas a gente espera que seja só na base de ajuste fino mesmo, que a gente tenha um carro muito competitivo desde o começo. E Goiânia e São Paulo foram pistas que a gente andou muito bem, né? Goiânia eu classifiquei muito bem. Na corrida, infelizmente, a gente errou no acerto do carro e acabei ficando para trás. Mas São Paulo a gente voltou anda forte na classificação e também foi muito bem na corrida. Então agora em Tarumã, a expectativa é repetir essa performance aí para estar disputando as primeiras posições.
Até retomando um pouquinho essa questão do novo pneu da Hankook, a expectativa é que a gente tenha aí um fim de semana com temperaturas amenas, né? 20, 20 e poucos graus em Viamão. Como é que esse acerto vai se dar com esse novo jogo de pneus, novo conjunto de pneus? Se você já tem mais ou menos um direcionamento de como vão tratar esse aspecto do carro?
Bom, os pneus Hankook para a gente foi uma surpresa positiva. A gente estava esperando um pneu por ser mais duro, um pneu com muito menos performance. E a gente tem visto aí que os tempos de volta estão muito parecidos. Talvez ele tenha aquele pico de performance, talvez não seja tão eficiente quanto era o pneu anterior, que era o Pirelli. Então a gente deixa aí 2, 3 décimos, talvez meio segundo no, naquela volta rápida, mas a consistência dele é maior. Então acaba que a gente consegue ter um pneu que dura mais, que é bom para trabalhar durante os treinos, porque antes, a cada saída que você fazia no treino, tinha que fazer o cálculo do quanto tinha perdido do pneu e do quanto tinha evoluído realmente aquela mudança que a gente tinha feito no carro. Então era uma situação sempre um pouco complexa. Agora, esse pneu um pouco mais constante, a gente consegue sempre ter uma visão melhor. E, cara, essa questão da temperatura influencia muito. Não vou dizer que não, porque influencia muito. Então a gente vai ter que acertar ao máximo aí para casar o momento de melhor calibragem com a melhor temperatura do pneu. Isso não é um trabalho fácil e isso pode literalmente definir uma pole position ou largar em 20º, por exemplo, porque como a Stock Car é muito, os tempos são muito pertos. Se a gente acaba que por errar uma calibragem praticamente destrói uma classificação. Então, nos treinos, a gente vai ter essa primeira experiência para ver quantas voltas o pneu está demorando para aquecer, qual que é a volta ideal do pneu, para tentar casar a melhor calibragem com temperatura e aí na classificação ter aquela volta ideal.
Perfeito. Você falou que vocês estão contestando o resultado de Interlagos, né? Para quem não acompanhou a última etapa, o que que aconteceu que vocês estão contestando?
Bom, foi durante o procedimento de pit stop. Eu acabei tendo um incidente, literalmente a gente bateu com outro carro no pit stop e foi a nossa punição foi às 7 horas da noite de domingo já, quando já estava todo mundo em casa e foi por unsafe release, que é quando a equipe libera o carro antes do tempo, já que vinha um carro na faixa rápida, né? Mas na verdade o que aconteceu foi que esse carro ia efetuar o trabalho no box da frente e a gente estava de saída, né? Então, a gente tem imagens aí que podem comprovar que Quem deveria ter aliviado, na verdade, é outro piloto. E a gente está aí com a nossa defesa, que depois de 3 semanas vai ser julgado esse resultado, porque tem uma questão importante nisso, né? Os 6 primeiros do campeonato carregam um lastro de sucesso. Então, se eu tiver em quarto lugar no campeonato, esse final de semana eu corro com 15 quilos a mais no meu carro, né? Então, é importante que seja julgado antes da etapa. E por isso que esse julgamento vai ocorrer hoje na prévia de Tarumã.
Só lembrando que atualmente você está em 11º, né? Se vocês
Isso.
ganharem esse recurso, você vai para o quarto lugar.
Isso, porque foram só 4 etapas, né? Então,
Tá.
essa punição aí me tirou 16 pontos. Eu caí de segundo lugar em Interlagos para 11º. Então, como são só 4 etapas, realmente é normal que seja tão grande essa diferença de posição. De 11º para quarto, só 16 pontos, né? A gente está bem no começo do campeonato, mas como a Stock Car é muito competitiva e a gente sabe a dificuldade de conquistar esses pontos, a gente, tendo direito de defesa e realmente acreditando que a gente tinha razão nesse incidente, a gente acabou optando por recorrer e tentar recuperar o resultado.
César, vou pedir aí para você resgatar na tua memória. Quando foi a primeira vez assim que deu aquele start de falar, pô, eu quero seguir a carreira no automobilismo? Quando que aconteceu? O que que você lembra assim na tua memória? A primeira coisa que fez você se apaixonar pela velocidade?
Bom, como eu comecei nesse esporte, eu fui assistir uma corrida de kart com 5 anos de idade. Meu pai me levou para assistir, mas eu só comecei a fazer realmente escolinha e tal para tirar carteira de piloto com 7 anos de idade, que era a idade permitida naquela época, né? Eu sou de 89, mas hoje em dia já pode com 4, 5 anos começar a correr de kart. Na minha época não podia ainda. E aí, eu levei muito a sério desde o começo, porque o meu pai, ele sempre era bem sincero comigo no sentido de que era um esporte muito caro e que ele fazia um esforço muito grande para eu poder correr. Então, não era uma brincadeira. Obviamente, eu era uma criança, mas eu levava muito a sério as competições. E aí, eu ganhei o Campeonato Brasileiro de Kart, que eu não estava esperando de jeito nenhum, com 9 anos, na categoria cadete. Foi a primeira vez que eu só corria no Rio Grande do Sul e foi a primeira vez que eu fui me provar contra Brasil inteiro, os meninos corriam o Campeonato Paulista, que era o mais competitivo do Brasil e tal, e aí eu ganhei o brasileiro. A partir daquele momento virou uma chave em mim, eu falei, pô, eu quero isso. Porque naquela época eu jogava tênis, jogava futebol, corria de kart, então eu fazia vários esportes aí e estava tentando entender o que eu gostava mais. E aí, como eu era muito ruim no futebol e muito ruim no tênis, e aí eu ganhei o brasileiro de kart, eu falei, bom, acho que meu talento está aqui. E aí foi quando eu comecei a levar cada vez mais a sério. Parece brincadeira, mas é verdade, tá?
Bom, você sai do Rio Grande do Sul, vai para São Paulo, né, para continuar a sua carreira e posteriormente você vai para Europa. Queria que você falasse um pouco
Isso.
sobre essas diferenças de correr na Europa e correr aqui no Brasil.
Ah, cara, é muita diferença. Obviamente eu corri só de kart no Brasil. Aí com 17 anos eu fui para a Fórmula Renault italiana. Aí fiquei na Europa por 7 anos, fui campeão da Fórmula 3 italiana, cheguei a fazer um teste na Fórmula 1 com a equipe Ferrari, corri de Gran Turismo lá e aí decido voltar para o Brasil. Foi uma decisão super difícil. No início parecia uma decisão muito errada e depois se tornou uma decisão acertada. Então tive um pouco de sorte aí para isso acontecer, porque quando eu decidi voltar para o Brasil eu estava muito bem lá na Europa, mas alguma coisa me dizia que eu devia voltar. E acabou dando certo aqui depois de alguns anos. Mas é muito diferente, primeiro, que lá na Europa, praticamente eu não tinha nenhuma relação com nenhum piloto, né? Então, nem de conhecer da época de kart, nem nada. Então, era um ambiente assim totalmente diferente. Não mais sério, porque aqui no Brasil é muito sério também. Só que assim, eu era muito sozinho, ficava tipo eu, meu engenheiro ali, no máximo meu companheiro de equipe, e era uma situação tipo muito muito diferente. E eu venho correndo no Brasil, onde eu reencontro toda a galera que eu corri no kart, né? Então, por mais que às vezes não sejam grandes amigos, é uma situação que eu conheço todo mundo, falo o meu idioma, tenho uma conexão muito muito maior com os mecânicos, uma relação muito melhor com os patrocinadores, que por muitas vezes na Europa nem conhecíamos patrocinadores. Então hoje na Ipiranga, por exemplo, a gente tem uma relação de amizade com muitas das pessoas que trabalham lá dentro. Aí, a maioria das corridas, os meus pais conseguem ir, minha família consegue estar perto, amigos, enfim. É uma situação diferente. E, para minha surpresa, se eu posso ser bem sincero, a Stock Car é uma das categorias mais difíceis que eu corri na minha vida. Eu já corri em categorias extremamente competitivas, onde muitos dos meus concorrentes chegaram até a Fórmula 1. Mas a Stock Car, o nível, a quantidade de pilotos muito bons num carro tão parecido, né, com o Stock Car, todas as equipes são muito parecidas, acaba que, enfim, gera um nível de competitividade muito alto e é muito difícil. Então, isso é o principal motivo que eu mais estou adorando correr no Brasil, essa questão da competitividade, de também ser um ambiente que eu conheço mais pessoas, que não é mais leve, porque é ambiente de competição, então tem uma pressão
Claro.
gigante de qualquer maneira, mas enfim, é bem diferente.
Aliás, Marcos, isso que eu ia falar. Ele falou de amizade, mas aqui eu vou entregar. O Ricardo Maurício conversou com a gente e falou que existe aí umas rixas aí de bastidores entre alguns pilotos, que a coisa às vezes esquenta, mas eu acho que esquenta mais pela competitividade do que de fato por não gostar um do outro, né, César?
Com certeza, que na verdade todo mundo está fazendo seu trabalho, e para ter continuidade nesse trabalho a gente tem que entregar resultado. Então, se você reparar, sempre tem um ou outro piloto ficando de fora a cada ano, então a gente sabe dessa dificuldade de se manter no grid também, e acaba que é difícil, né? Aqueles pilotos que você tem mais competição assim durante o ano, sempre vai acabar em uma corrida ou outra tendo um toque, tendo alguma desavença. E fica difícil contornar isso de, sei lá, ter uma amizade no fora a pista, né? Isso vai desgastando e tal, obviamente sempre tem respeito. Eu vou ser bem honesto, eu acho que eu não tenho nenhuma rivalidade ao extremo assim nesse Stock Car. Mas eu tenho poucos amigos que eu considero assim, amizade mesmo, que talvez eu conheça antes do Stock Car, né? E por isso a gente tem uma amizade, porque se fosse só no Stock Car, talvez a gente não seria amigo também. Até já falei sobre isso. Com esses meus amigos mais próximos, mas enfim, o ambiente de competição é um trabalho como qualquer outro, onde cada um quer dar seu melhor, onde a gente sabe que confiar em alguém é extremamente difícil, porque sempre tem alguém querendo seu lugar também, querendo meio que puxar seu tapete, então tem que estar sempre muito esperto, e quanto mais conectado você for com a sua equipe e precisar menos desse apoio fora da sua equipe para estar confortável no ambiente, melhor. Então, eu tento ficar mais com a minha equipe, com o meu companheiro de equipe, com os patrocinadores. Meu final de semana acaba sendo dentro do meu box e eu pouco vejo pessoas fora do meu box.
Eu até estava, César, falando na semana passada com o Felipe Drugovich, que é piloto da Aston Martin na Fórmula 1, reserva, e ele estava dizendo o seguinte: que no ambiente da Fórmula 1 é muito difícil, indo ao encontro do que você falou, é muito difícil formar amizade, né? Não tem esse tipo de contato, enfim, e me parece que não só nessa questão de bastidores, né, de você ter amizade com integrantes da equipe, mas com outros pilotos. Você disse agora que você não tem uma amizade mesmo com algum piloto na Stock Car hoje, mas você tem alguma amizade que você fez em toda a sua carreira, até com outros pilotos na Europa, que foram teus colegas de pista?
Pois, isso é uma pergunta interessante, porque eu até sempre falo, os meus amigos de vida hoje são do automobilismo, né? Eu tenho pouquíssimos amigos, talvez para ser bem certinho no que eu vou falar, eu tenho dois amigos da escola, que eu tenho contato até hoje, e o resto é tudo do kart, porque é com quem eu passava a maior parte do meu tempo. A gente era meio criança, adolescente nessa época, até grandes rivais daquela época hoje são bons amigos, né? Que de repente cada um seguiu um caminho e tal, e hoje a gente olha da risada daquelas situações, a gente é ótimos amigos. Então, meus amigos de vida hoje são do automobilismo. E nesse trocar também eu tenho amizade com um outro piloto, o próprio Casagrande é um amigo meu, tipo, pessoal, antes da Stock Car. Então, obviamente, quando a gente está na pista, a gente pouco se importa com isso, a gente pouco se encontra, na verdade, mas fora da pista a gente já viajou junto, já passou férias junto, então são pessoas que eu tenho uma relação maior. Até com o próprio Drugovich, eu tenho uma relação muito boa, a gente já fez viagem junto, já teve bastante tempo junto. Enfim, acaba que são as pessoas que, ao mesmo tempo que são seus rivais, né, não botando no caso do Drugovich, porque a gente é de outra geração, inclusive, mas ao mesmo tempo que é teu rival, são pessoas que têm interesses parecidos, então estilos de vida parecidos, tempo livre parecido, porque nosso trabalho é final de semana, então não é um trabalho normal. A gente nunca está livre sábado e domingo, que acaba já sendo difícil de interagir com outras pessoas. Então, enfim, são pessoas que levam mais ou menos o seu lifestyle e com quem, se você tiver alguma maneira de ter uma amizade que não seja uma rivalidade tão tensa, daquelas tão grandes, acaba que são ótimos amigos. Então, meus melhores amigos vieram do automobilismo, com certeza.
Legal. Bom, a gente está chegando aqui ao fim do programa, mas antes deixa eu passar aqui o calendário da Stock Car, essa etapa em Tarumã. Amanhã, 1 da tarde, nós teremos o primeiro treino livre. No sábado, às 9h10 da manhã, o segundo treino livre. E aí, meio-dia e 50, nós temos a classificação para as corridas de domingo. Então, a corrida 1 acontece meio-dia e 40 e a corrida 2 no domingo, a 1h20 da tarde. E nós desejamos a você, viu, César, que você seja sim o primeiro gaúcho a vencer em Tarumã na Stock Car, viu?
Que assim seja.
Muito obrigado pelo
Obrigado.
papo, viu, César?
Obrigado a vocês, cara, pela oportunidade, pelo espaço, pelo papo super bom aí que a gente teve.
É isso aí.
Valeu, César. Boa sorte, hein?
Valeu, obrigado.
E agradecendo, claro, aqui o Marcos Antomil, meu companheiro de programa aqui. Obrigado, viu, Marcos? Um abraço para você.
Valeu, Gustavo. Só lembrando então que as nossas páginas do Estadão transmitem as corridas 1 e 2 no domingo no YouTube, Facebook. Você pode acompanhar todas as emoções da Stock Car 2023.
E vocês que estiveram conosco também, meu muito obrigado aqui pela companhia. Um grande abraço e a gente volta na próxima etapa da Stock Car. Um grande abraço a todos. Tchau.